Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso foco é um cenário de altíssima complexidade, a hipertensão pulmonar aguda em recém-nascidos.
Um tema muito desafiador.
Muito. A nossa fonte é um material riquíssimo, uma apresentação da especialista Lauren Ross, compilada pelo Dr. Paulo R. Margotto. E a nossa missão aqui é bem clara, né?
Sim, é ir além da definição de livro.
Exato. É entender a fisiologia por trás e, o mais importante, como as decisões são tomadas ali em tempo real à beira do leito. Vamos tentar decifrar os porquês dos tratamentos, partindo de uma ideia central. Não existe uma receita de bolo.
Exatamente. E essa ideia nos leva ao conceito-chave de todo o material. A hipertensão pulmonar aguda não é uma doença única. Ela se manifesta em diferentes fenótipos.
Fenótipos. Tipo, diferentes personalidades da mesma condição.
Perfeito. É isso. Cada fenótipo tem uma causa, uma fisiologia totalmente distinta. E isso é crucial, porque cada um vai exigir uma estratégia de tratamento radicalmente diferente.
E o ponto mais crítico que a fonte bate na tecla é que confundir esses fenótipos
pode ser extremamente prejudicial para o bebê. Não é só que não ajuda, pode realmente piorar muito o quadro.
Para deixar isso bem concreto, o material já começa com um caso clínico. Um bebê de 40 semanas, parto complicado, líquido com mecônio.
Já começa tenso.
Pois é. Notas de apgar baixíssimas. 3, depois 5. Ele vai direto para a UTI, para ventilação de alta frequência, hipotermia, e o dado mais alarmante é a saturação de oxigênio.
Muito baixa, né?
Baixíssima. 88% no braço direito, que é a pré-ductal, e só 80% na perna, a pós-ductal.
E aí vem o ecocardiograma que pinta um quadro, assim, dramático da situação. O coração em si é normal, não tem defeito congênito.
Mas a função tá um caos.
Completamente. O ventrículo direito, ou VD, tá enorme, dilatado e literalmente amassando o ventrículo esquerdo. O diagnóstico é hipertensão pulmonar suprassistêmica.
Que em termos simples quer dizer que a pressão dentro do pulmão está maior que a do resto do corpo.
Exato. E para piorar tudo, a pressão arterial do bebê está no chão, 35/20.
Ok, vamos parar aqui. Pressão no pulmão, nas alturas, ventrículo direito quase explodindo e a pressão do corpo despencando. Aí a fonte lança as perguntas que a equipe precisa responder em segundos, né?
Isso. Qual é o fenótipo? O que fazer agora? E talvez a mais importante de todas, por que a pressão arterial está tão baixa?
É só o coração falhando.
Altíssima. Pensa que o ventrículo direito está tentando bombear sangue por um cano muito, mas muito estreito.
Um esforço absurdo.
Hercúleo. E isso explica porque o óxido nítrico inalatório, que é um vasodilatador pulmonar, costuma funcionar bem nesses casos. A função dele é alargar o cano.
Entendi. Então, quando se identifica o problema como esse cano estreito, as metas do tratamento ficam mais claras. Não é só dar um remédio, é pensar no sistema todo.
Precisamente. A fisiologia dita as metas. Primeira coisa, melhorar o recrutamento pulmonar, a oxigenação. Fazer o pulmão funcionar melhor.
Certo.
Segundo, e talvez o mais crítico, diminuir a pós-carga do ventrículo direito. A pós-carga é essa força que ele tem que vencer.
É a resistência do cano.
Exato. Terceiro, tem que aumentar a pré-carga do ventrículo esquerdo, que é o quanto ele consegue encher. Se o VD está esmagando ele, ele não enche direito. E por último, tem um detalhe que às vezes passa batido.
E o que seria?
Manter a pressão diastólica adequada.
E por que isso é tão importante?
Porque é durante a diástole que as artérias coronárias que irrigam o próprio músculo do ventrículo direito recebem sangue.
Espera aí. Isso é fascinante e assustador. Quer dizer que o músculo que está sofrendo para bombear o sangue também corre o risco de não receber o próprio suprimento de sangue?
É um ciclo vicioso mortal. Exatamente.
É uma espiral da morte.
Isso. O VD está sob um estresse extremo, precisando de mais oxigênio e, ao mesmo tempo, o sistema está falhando em entregar esse oxigênio para ele. Por isso, dar suporte para a pressão arterial não é só para o cérebro, é para salvar o próprio coração.
Isso muda tudo. e deixa claro por que é tão perigoso assumir que toda hipertensão pulmonar é igual a essa, a do cano estreito.
Sim, porque é a diferença entre a vida e a morte, literalmente. Esse primeiro fenótipo, mediado por resistência, é o clássico da aspiração de mecônio, da hipoplasia pulmonar. O tratamento foca em vasodilatadores, mas isso é só um terço da história.
Ok. Então, se o primeiro tipo é um problema de cano estreito, o que mais pode dar errado? Eu não consigo nem imaginar o oposto disso.
Ótima pergunta, porque é exatamente isso que define o segundo fenótipo, o mediado por fluxo.
Mediado por fluxo.
Aqui o problema não é a resistência. O cano não está estreito. O problema é um volume de sangue absurdamente alto sendo despejado no pulmão.
Ah.
Pense em transfusão feto-fetal, ou um grande canal arterial, o PCA, que fica aberto e desvia um fluxo enorme de sangue de volta para os pulmões. O eco pode até parecer igual, com o VD dilatado, mas a fisiologia é o completo oposto.
E nesse caso, usar um vasodilatador, que foi a salvação no primeiro cenário, aqui seria...
uma catástrofe. A fonte usa letras maiúsculas. Usar vasodilatadores, como o óxido nítrico, pode ser muito prejudicial. A analogia que eles usam é brilhante.
Qual é?
É como abrir a mangueira com mais força para encher uma pia que já está entupida e transbordando.
Uau! Você só piora a inundação.
Piora o edema pulmonar. O tratamento aqui é o inverso. Diuréticos para tirar o excesso de líquido e medidas para diminuir esse fluxo anormal.
Isso é incrivelmente contraintuitivo. A mesma ferramenta pode ser remédio ou veneno. Certo. Então temos problemas nos vasos e problemas de muito sangue indo para os pulmões. O terceiro fenótipo deve ser um problema depois do pulmão, imagino.
Exato. O terceiro tipo é a hipertensão venosa pulmonar. O congestionamento está lá na frente. A causa é uma disfunção do lado esquerdo do coração, do ventrículo esquerdo.
Como na hérnia diafragmática congênita, por exemplo?
Exatamente. Que muitas vezes tem um VE pequeno, hipoplásico. O sangue passa pelo pulmão, mas o VE não dá conta de bombear. Então o sangue represa para trás, nos pulmões, e a pressão sobe.
E o alerta é o mesmo?
O mesmo. Evitar vasodilatadores pulmonares é fundamental. Só vai aumentar o fluxo para um sistema que já está engarrafado. O foco tem que ser outro. Reduzir a pós-carga do ventrículo esquerdo, facilitar o trabalho dele.
Fica muito claro que o ecocardiograma, a imagem, é só uma peça. É preciso interpretar essa imagem com a história clínica. E em toda essa discussão, um personagem se destaca como o mais vulnerável, o ventrículo direito.
Ele é o protagonista esquecido.
E por que ele é tão central e tão frágil?
Se a gente conectar tudo, fica claro por que ele é sempre o elo mais fraco. Os dois ventrículos foram feitos para trabalhos diferentes. O ventrículo esquerdo, o VE, é uma máquina de força. Parede espessa, formato de bala, feito para bombear sangue contra a alta pressão do corpo todo.
Ele está acostumado.
Ele está. Já o ventrículo direito, o VD, é um especialista em volume, não em pressão. Ele tem parede fina, formato de crescente. O trabalho dele é bombear o mesmo volume de sangue, mas para um circuito de baixíssima pressão, que são os pulmões.
A fonte usa uma analogia ótima para isso.
É perfeita, né? O VE é um fisiculturista, o VD é alguém que nunca foi na academia tentando levantar o mesmo peso.
Ele não vai se adaptar.
Ele não se adapta e ele desiste e dilata. E essa dilatação que a gente vê no eco não é um sinal de adaptação, é um sinal de falha iminente. O músculo esticou tanto que perdeu a força.
Então, se o VD incha, ele começa a esmagar o V. Eles estão confinados no mesmo espaço. Basicamente, um sabota o outro. Existe um termo para isso, né?
Exatamente. O termo é interdependência ventricular. Como eles dividem o mesmo septo, o que acontece com um afeta o outro dramaticamente.
O VD dilatado empurra o septo.
Isso, ele empurra o septo para dentro do V, muda o formato do V de um círculo para um D achatado, e aí o V não consegue nem contrair nem encher direito. A frase da fonte resume tudo. Um jogador ruim acaba com o time.
A falha do VD arrasta o V junto.
Inevitavelmente.
Ok, então o cenário é esse. Múltiplos fenótipos, um ventrículo direito super frágil, Na prática, na UTI, sem grandes estudos para guiar cada passo, como se toma essas decisões de vida ou morte em minutos?
A resposta, segundo a fonte, é uma só, com base na fisiologia. A autora descreve a abordagem da unidade dela, que foi muito influenciada por um grupo japonês que é líder mundial no cuidado de prematuros.
E qual é a primeira coisa que eles fazem?
Uma avaliação direcionada. Quando o eco mostra hipertensão pulmonar, a primeira pergunta deles não é qual remédio usar. É, a pressão pulmonar está realmente alta ou a pressão sistêmica é que está catastroficamente baixa?
Ah, claro. Num prematuro extremo, a pressão pode ser 22.
Exato. Claro que a pulmonar vai ser maior, mas o problema primário pode não ser a hipertensão pulmonar e sim a hipotensão sistêmica.
O que muda todo o foco. E o óxido nítrico, a principal ferramenta para o fenótipo de resistência. Como eles usam?
Com muita cautela. A prática deles é começar com uma dose baixa, 5 partes por milhão e aumentar se precisar. Muitos lugares começam direto com a dose padrão de 20.
E qual o risco disso?
O risco é que você não sabe como aquele bebê vai responder. A vasculatura pulmonar pode ser tão reativa que uma dose de 20 pode causar uma vasodilatação abrupta e um colapso circulatório. Começar baixo é como testar a água antes de mergulhar. É mais seguro.
Faz todo sentido. É menos protocolo e mais titulação cuidadosa. E o suporte para a pressão e para o coração?
O protocolo deles é bem definido. Usam epinefrina em baixa dose para ajudar na contratilidade dos dois ventrículos. Usam vasopressina para aumentar a pressão sem acelerar o coração, o que é importante. E aqui vem um ponto que parece contraintuitivo. Se necessário, usam prostaglandina, a PG1.
Espera, prostaglandina para manter o canal arterial, o PCA, aberto. Normalmente, em bebês de termo, a gente quer fechar o PCA. Como mantê-lo aberto pode ajudar?
É uma excelente pergunta. Nesse cenário de um VD à beira do colapso, o canal arterial aberto pode funcionar como uma válvula de escape.
Uma válvula de escape?
Isso. Ele permite que o VD ejete parte do sangue para a aorta, aliviando a pressão em vez de forçar tudo contra o pulmão resistente. É uma medida temporária para salvar o VD enquanto o resto funciona.
Para ilustrar isso ainda mais, a fonte traz um segundo caso. Quase um suspense médico. Um bebê que estava melhorando e, de repente, ele entra em colapso.
É o pior pesadelo de uma UTI. Todas as perguntas vêm à tona. O canal fechou, o fenótipo mudou, foi um pneumotórax.
A equipe corre.
Correm. Fazem um novo eco que mostra o padrão de sempre. VD sofrendo, impactando o esquerdo. Mas a causa não parecia ser o coração ou o pulmão. Aí, a equipe fez o que a autora defende. Um ultrassom de ponto de cuidado, o POCUS, de corpo inteiro.
Avaliaram tudo.
Coração, pulmões e o abdômen.
E a descoberta foi totalmente inesperada, certo?
Totalmente. A causa do colapso circulatório era uma bexiga. Uma bexiga extremamente distendida, cheia de urina.
Uma bexiga cheia? Eu nunca, em 1 milhão de anos, pensaria nisso. Como é possível que uma bexiga cheia cause um colapso cardiovascular?
Parece inacreditável, né? Mas a fisiologia explica. Aquela bexiga gigante estava agindo como um tumor, comprimindo as grandes veias, especialmente a veia cava inferior.
Então parou de chegar sangue no coração.
Exatamente. Diminuiu drasticamente o retorno venoso, a pré-carga. Com menos sangue chegando num ventrículo direito que já estava no limite, o sistema inteiro entrou em falência. Foi a gota d'água.
E a solução para essa crise toda foi?
A solução foi incrivelmente simples e o efeito imediato. A passagem de uma sonda vesical, um catéter de Foley.
Para esvaziar a bexiga?
Isso. Assim que a urina começou a drenar, a compressão aliviou, o retorno venoso melhorou e o bebê se estabilizou quase que instantaneamente. A fonte conclui com uma frase que fica na memória. O Foley salva vidas.
Uau! Que história! A grande lição é que, num colapso súbito, a avaliação tem que ser de corpo inteiro.
A causa pode estar onde você menos espera.
Certo. Vamos organizar as ideias. A primeira grande mensagem: hipertensão pulmonar neonatal não é uma doença única, é um espectro, e identificar o fenótipo correto,
resistência, fluxo ou disfunção do coração esquerdo,
é a chave para não fazer mais mal do que bem.
Isso. A segunda mensagem é o foco absoluto no ventrículo direito. Ele é a peça-chave, o protagonista frágil. Entender sua vulnerabilidade é fundamental.
E por fim, o manejo bem-sucedido depende mais de um profundo entendimento da fisiologia à beira do leito do que de aplicar um protocolo cego.
Exato.
A conclusão da fonte é que o tratamento tem que ser direcionado para otimizar as condições de carga cardíaca, pré-carga e pós-carga, e que mais estudos são desesperadamente necessários.
Exato. O que nos leva talvez a uma questão mais ampla, né? Se decisões críticas de vida ou morte em neonatologia são tomadas com base num profundo entendimento fisiológico, na ausência de grandes ensaios clínicos, em que outras áreas da medicina a gente poderia se beneficiar de uma abordagem parecida, focada nos princípios básicos da fisiologia de cada paciente, em vez de só esperar por diretrizes que tentam servir para todo mundo?